agora comece a aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aplauda Ele, glorifique a Ele. Aleluia. Oh, Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Toma conta desse lugar. Aleluia. Bom dia, igreja. A graça e a paz a todos. Tem alguém animado nesse lugar? Tem alguém muito animado nesse lugar? Glória a Jesus pela tua vida. Eu creio que você já pôde sentir a presença do Senhor nesse lugar. Eu creio que Ele já se manifestou aqui e pôde tocar em você. Nesse mesmo espírito de adoração que você está, toma teu lugar, sinta-se à vontade, porque você está na casa do Pai. Você está na casa daquele que te ama, daquele que te trouxe até aqui, aquele que te escolheu. E onde é o Espírito de Deus, aí há? Onde é o Espírito de Deus, há? Então seja livre para adorar a Ele, para exaltar o nome dEle em todo o tempo. Queridos, nós estamos num ano chamados para reinar. E se eu perguntar para você, você já começou a reinar nesses dias? Você já tem reinado em algo? Quando nós falamos chamados para reinar, mas sobre o que nós reinamos? Sobre o que nós queremos reinar? Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 1. Nós vamos ver sobre um rei que eu acho esse homem aqui muito interessante. É algo que ele nos deixa um ensinamento de tão pouco tempo de reinado, mas algo que mexeu muito comigo através do que Deus fez através da vida de um profeta, usando a vida de um rei. E um reinado muito curto. Segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 1 fala assim: e depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal Zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tibista: levanta-te, sobe para encontrares com mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ides consultar a Baal Zebube, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Vamos até aqui por enquanto. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã eu peço o precioso Espírito Santo, nosso amado, que a tua palavra ela venha encontrar-nos nessa manhã, que ela venha como uma espada, uma faca de dois gumes, separando, Senhor, aquilo que é bom em nós e aquilo que tenha nos atrapalhado a buscar a tua presença. Pai, que a tua palavra venha nos atingindo como uma semente numa terra fértil, e que através dela venha gerando bons frutos, e frutos que permaneçam. Pai, fala conosco, a ti nós damos honra e glória e louvor, por tudo que o Senhor fez até aqui nesse momento, e tudo que o Senhor irá fazer, em nome de Jesus. Amém? E amém. Queridos, Acasias, rei de Israel, um homem que reinou tão pouco tempo, por volta de 2 anos ele reinou. Mas eu quero que você volte lá no comecinho, onde ele fala no versículo 2: e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes: ide e perguntai a Baal Zebube, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Fala para mim assim: grade. Alto. Aonde que tem grade e lugar alto? Ele estava num quarto. Teu quarto tem janela? Teu quarto tem grade? Tem casas que não tem. Nossos quartos são altos, não tem grade. Mas eu quero que você note uma coisa: Acasias estava provavelmente numa janela. O que Acasias estava fazendo nessa janela? Que ele cai de lá e se machuca. O que ele estava fazendo ali? Fala para quem está do teu lado: sai da janela. Agora fala com voz de profeta: sai da janela. Temos que se assustar, né, com o grito. Queridos, por que sai da janela? Um rei que está numa janela está sem o que fazer. Vocês lembram de mais alguém que estava num palácio sem ter o que fazer? E o que aprontou? Quem é essa pessoa? Davi. Estava desocupado. No momento de batalhas, Davi estava lá passeando no palácio enquanto o seu povo lutava. O que acontece com Davi? Cobiça a mulher de Urias. E traz essa mulher, Bate-seba, e acaba fazendo contendas, manda matar Urias, porque ele dormiu com a sua mulher e teve um filho com ela. Tinha que se livrar do problema. Quem era o problema então? Urias. Na verdade, Urias não era o problema era Davi e Bate-seba. O problema aqui não era a janela onde Acasias estava, o problema era Acasias. Se você voltar no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, último capítulo, você vê que Acasias, ele fez o que era mal perante o Senhor, assim como seu pai, serviu outros deuses. Aqui nós vemos ele cai de uma janela e a Bíblia fala que ele adoeceu. Eu creio que essa doença deve ter sido uma machucadura, isso é a minha versão, eu pensando nisso. Eu creio que isso, ele se machucou fortemente e não conseguia levantar de uma cama. Mas olha só como é nós reinarmos e esquecermos de quem nos governa e quem governa todas as coisas. Acasias vinha após outros reis. Ele viu o que aconteceu com seus pais. Ele viu o que aconteceu com outros reis que serviam a outros deuses. Ele viu o que acontecia com reis que serviam ao Senhor. E mesmo assim ele decidiu servir outros deuses. Aí fica em dúvida: será que eu vou sarar dessa doença? Será que eu vou sarar? Aí o que acontece? Manda mensageiros, vão lá e consulta a Baal Zebub, deus de Ecrom. Pergunta para ele se eu vou sarar dessa enfermidade. Ele não podia perguntar para Deus? Aí Deus levanta um homem muito ousado. Quem que ele levanta? Profeta Elias. Levanta Elias. Eu não sei você, a minha concepção é que Elias era um homem muito humilde. A gente vê tantos feitos dele, mas eu vejo que Elias era um homem muito humilde, um homem muito temente ao Senhor, porque Deus fez tantas coisas através da vida dele, tantas coisas. Aí vem Eliseu e pede uma porção dobrada do seu espírito, mais ousado que ele. Aí o que acontece? O rei manda homens consultar a esse Deus, Deus de Ecrom. Mas escuta só, querido, Deus é muito mais rápido nas respostas e Deus é muito mais rápido em defender o seu povo do que o diabo em atacar. Quando o rei fala, vai lá e manda os mensageiros, que Deus faz? Envia o anjo, eu falei, Elias, levanta aí, vai até lá, porque o rei está mandando mensageiros consultar o Deus de Ecrom. Então vai para esses homens. O que acontece? Eles saem logo e se levantam, e no caminho os mensageiros encontram ele. Aí o que acontece ali? No versículo 3, ele fala assim: mas o anjo do Senhor disse a Elias, ô Tisbita, levanta-te, sobe para encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes, porventura não há Deus em Israel, para ides consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom. E por isso assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu e foi encontrar com os homens, e os mensageiros voltaram para o rei. Ele disse, que há de voltardes? Por que estão aqui? Queridos, os mensageiros encontraram com Elias. Eles podiam continuar a viagem, mas quando você encontra com um homem de Deus, cheio da presença, cheio da autoridade do Senhor, você não tem capacidade de dar um passo mais adiante do jeito que você está. Porque quando você encontra um homem de Deus cheio da presença de Deus, a tua vida transforma, a tua vida muda, a tua história muda, tudo muda por completo. Então esses mensageiros voltam até o rei, porque Elias falou: ei, dessa cama que ele está, ele não levanta mais, pode voltar e falar para ele. Será que era ousado Elias ou não? Será que era um homem metido? Manda lá de volta, volta lá falar para esse rei. Aí o que acontece, queridos? E eles disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide voltar para o rei que nos mandou. Disse-lhes assim o Senhor: porventura não há Deus em Israel? Aí indo para frente, eles descrevem de como era esse homem, no versículo 8. E eles disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias. O rei sabia quem era. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Será que o diabo sabe quem é você? Sem precisar dizer teu nome? O diabo tem que saber quem é você. Quando você se ajoelha na tua cama e começa a orar, o diabo começa a te reconhecer. Quando você levanta de manhã, querido, o diabo tem que falar: misericórdia, levantou. Você tem que ser o crente quando se põe o pé no chão. Não é você que se preocupa. São os demônios que têm que se preocupar quando você acorda. Ah, mas o mundo está tão difícil, tão atribulado. O apóstolo Nelson falou agora há pouco: o rei está voltando. Querido, o diabo não quer que você encontre Jesus. Ele não quer que a tua família encontre Jesus. Por isso, o diabo tem que saber quem você é. Mas como ele vai saber quem eu sou? Nos teus momentos devocionais, teu momento de oração, teu momento de jejum, o teu momento de vir cultuar ao Senhor. Ali ele começa a reconhecer. Todos sabiam quem era Elias pelo que Deus fazia através da vida dele. E notem, temiam a Elias. Mesmo ele estando ali com umas vestes, uns pelo por cima dele, um cinto, um homem simples, mas cheio do poder e autoridade de Deus. Mas não para por aí. O rei, não satisfeito, falou: mas quem esse homem pensa que é? Enviam capitães, um capitão com 50 homens, para ir e para confrontar Elias. Eu calculo nessa passagem, se a gente ver um pouquinho, no 9 ele fala: então enviou um capitão de 50, e subindo ele, porque eis que estava assentado no cume de um monte, disse-lhe: homem de Deus. O rei diz: desce. Olha só o que o capitão fala: homem de Deus. Aí chega reconhecendo quem ele era. Aí o que que Elias faz? Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu, consumiu a ele e aos seus 50. Fala: misericórdia de eu encontrar com um homem desse. Se quer encontrar com um homem desse, tenho certeza. Queridos, olha só, você viu Elias orar? Você viu ele fazer oração? Falou: ó Deus poderoso, exaltado dos céus e da terra, criador do universo, de tudo que há, Senhor, esses homens estão me ameaçando, que desça fogo do céu. Elias disse: se eu, pois, sou homem de Deus, que desça fogo dos céus. Ele não orou. Sabe, muitas vezes nós ficamos tão preocupados quando vem uma tribulação, e orar, para que vá embora, e parece que nada acontece. Sabe, querido, você não tem que orar só quando tem a tribulação, você tem que orar antes dela, porque quando ela chegar, você dá ordem para ela ir embora. Assim como Elias, ele já buscava o Senhor antes. Quando os homens chegavam, falou: se eu não sou homem de Deus, pois se eu não sou, caia fogo dos céus e consuma. Elias já tinha buscado do Senhor, tinha buscado da presença. No momento que ele somente fala, Deus faz o milagre acontecer. Não espere a tribulação bater na tua porta para você começar a buscar do Senhor. Busque dele antes da tribulação, porque em meio à tribulação você vai passar, você vai permanecer firme, você vai, não vai se abalar. E olha só que Elias apenas falou isso: se eu não sou, pois, homem de Deus, ou melhor, se eu sou, né, não se eu não sou, se eu sou, pois, homem de Deus. E aí o que aconteceu? Virou churrasquinho de gente, né? Foi todos. O rei não satisfeito, tornou a enviar um capitão com mais 50 homens. E olha o que acontece. E tornou o rei enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Esse lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo do céu desceu e consumiu eles e os seus 50. Deus responde a tua oração quantas vezes for preciso. Deus te responde quantas vezes você precisar. Ah, Deus fez um milagre agora, será que vai fazer de volta? Vai. Ele vai fazer. Ele faz quantas vezes for preciso. Deus se levanta para defender o seu povo quantas vezes for necessário. Querido, se você está sendo atacado por alguém, lembre de Elias. Dois pelotões de 50 homens contra ele. Precisou ele se defender? Não. Eu creio que Elias estava sentado, fala que ele estava no monte, eu vou até brincar aqui um pouquinho. Eu creio que ele estava sentado aqui, tranquilão, esperando, né? Porque ele fala: viu, desce daí. Se eu não sou, pois, homem de Deus, se eu sou, pois, homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma todos vocês. Ele estava preocupado? Ele estava com medo? Você está preocupado? Você está com medo? Não se preocupa, não. A hora que você abrir a boca e falar, o Deus dos exércitos ordena. Queridos, não há enfermidade, não há batalha, não há tristeza, não há nada que se levante contra você. O inimigo pode vir por um caminho contra você, mas por sete ele tem que fugir, porque quem defende é o Senhor dos Exércitos, é o Rei dos Reis, é aquele que vive e reina para sempre. Você tem um defensor que está 24 horas zelando por você, velando pelo teu sono, te cuidando. Então não tenha medo, assim como Elias, senta e fica tranquilo. E olha só o que acontece depois. E tornou o rei a enviar outro capitão com mais 50 homens, o terceiro. E aí o que acontece? Veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe, disse-lhe: homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos, a minha vida e a vida desses 50 teus servos. O que você acha que aconteceu com esses 50? Eles não foram queimados. O que acontece, querido, quando você é homem de Deus? O Senhor te reconhece. Pessoas começam a ser abençoadas através da tua vida. Pessoas começam a receber bênçãos através da tua vida. Através daquilo que você está fazendo diante de Deus, seguindo o caminho reto, você começa a ser abençoado. Elias foi aquele que ele veio, e o Senhor usava ele para exterminar mesmo aquilo que não era segundo a vontade de Deus. Exterminava, tirava, assim como esses homens. Até que o rei precisou saber que Elias estava falando da parte do Senhor, e ele ainda duvidava. Aí depois, indo para frente, no 15 fala assim: então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Esses homens não foram queimados, esse último pelotão, porque se renderam diante de Elias e diante do Senhor. Aí o que acontece, indo para frente, no 16 fala assim: e disse-lhe assim, e assim diz o Senhor: porque enviaste mensageiros a consultar Baal Zebube, deus de Ecrom, porventura é porque não há Deus em Israel para consultar sua palavra? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Queridos, a consulta a outros deuses nos afasta do Senhor. nos tira a vida. A Bíblia fala, quando consultamos outros deuses, não andam, não veem, não escutam, não cheiram, não falam, torne-se semelhante a ele, tais que fazem tais coisas. A adoração a falsos deuses nos tira a nossa vida, nos tira a nossa vida espiritual. Ah, mas como que eu estou de pé? Você vai ficar de pé, porque Deus não vai tirar teu espírito agora. Mas é como uma luva, querido. Se você tem uma luva, ela é maravilhosa quando está nas suas mãos. Mas se você tirar a luva das tuas mãos, ela serve para quê? Assim somos nós, quando o Senhor tira a vida de dentro de nós. O que somos nós? Seu Espírito Santo que habita em nós. O que nós nos tornamos? Assim, o rei morre. 2 anos, querido, de reinado. 2 anos reinando e não reinou nada. Não fez nada. Tem algumas outras histórias que contam a ele. Se você quiser ler depois, o livro de Crônicas fala mais sobre Acasias. Mas você vai ver que ele só fez coisas más diante de Deus. Então Acasias morre, sem ter herdado nada, sem ter reinado de forma alguma. Mas nós, queridos, fomos chamados para reinar e reinar com Cristo, reinar com o Senhor e levar uma vida aonde nós possamos viver, ser vivificados todos os dias. A nossa vida de reino não é uma vida para a morte, é uma vida para a existência, é uma vida para a eternidade. Nós somos chamados para isso. O Senhor nos fez herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Você está pronto para receber essa herança? Você está se preparando para esse momento? Aquele que vencer, eu darei a coroa da vida. O apóstolo Nelson falou agora há pouco sobre as recompensas. Você está pronto para receber recompensas no céu? Você está pronto? Tem meia dúzia que está pronto já, né? Você está pronto? Quem aqui quer morar no céu? E se fosse para você ir agora, estava pronto? Diminui a ida, né? Diminui os amém. Queridos, Deus tem o tempo para cada um de nós. Ele tem o tempo para mim e para você. Nós não sabemos a hora, mas nós temos que estar pronto. Vigiai sem cessar. Porque chegará o grande dia, querido, o Senhor vai nos chamar. Mas nós lemos sobre o rei Acasias e vemos que foi um rei que ele quis tanto o reinado de Israel e não reinou nada. E nós vemos Jesus que veio em humildade para a terra, sendo o rei, dono de todas as coisas, mas ele não quis nada para ele. Ele não queria nada para ele, ele queria apenas exaltar o nome do Senhor. Mas existia um outro ser, e existe até hoje, que ele cobiçou o reino de todas as formas, cobiçou o poder. Tanto que ele falou para o Senhor: Senhor, deixa eu descer para a terra, que eu faço o povo aqui te adorar. O Senhor vai ver, eu vou fazer todo mundo te adorar. Se pensa só, Jesus veio para a terra e nos deu a oportunidade de adorarmos o Senhor em espírito e em verdade, com o nosso coração. O diabo queria descer para a terra, queridos, fazer com que você fosse obrigado a adorar o Senhor. Você já parou para pensar nisso? Nós viemos para a igreja porque nós amamos a Cristo, porque nós queremos adorá-lo, nós queremos estar perto dEle. Sabe, muitas vezes, quando eu era criança, eu ia para a igreja, eu não entendia. Aquele bando de gente indo lá e cantando e gritando, e a gente, criança, para nós tudo é festa, né? Quando é criança, tudo é alegria. Se você está cantando, eles estão pulando. Se você está chorando, eles estão te olhando com cara do que está acontecendo. E eu frequentava com meu pai a igreja, no tempo que ele era... Meu pai, antes de se sair do caminho, antes de se perder... Ele ia para a igreja, ele era músico, e eu sempre estou sentado olhando o pessoal tocando, eu lembro do meu pai, e ele tocando, para mim tudo era festa, enquanto ele tocava no mistério de louvor, e era tudo legal, mas de repente começava uma oração louca, e um povo gritando, falava, eita vida, começou a loucura, né? Mas eu estava no meio, eu era criança, e eu não entendia. De repente aparecia uma irmã orando em línguas, e meu pai tinha a raiz assembleana, que é as assembleanas, que, né, que é as igrejas que o povo ora até enjoar, até não aguentar mais, e qualquer faísca que cai, dá fogo para todo lado. Então eu cresci nesse meio, e quando eu vejo acontecendo coisas, eu falo, uau, que tremendo, né? E aqueles, chamam, né, os canela de fogo. Então eu estava no meio, e de criança eu via acontecendo isso, mas eu não entendia. Estava ali, cresci, mas para mim eu não entendia. E foi passando, mas eu nunca tinha buscado ao Senhor como se deve. Hoje eu vejo as crianças na igreja aqui aprendendo já cedo. Crianças orando, eu falei, gente, que vergonha. Eu vivi isso aí quando eu era criança, e eu não orava como essas crianças oram hoje. Eu não buscava como elas buscam hoje. E o meu pai falava assim, nós temos que orar. O meu avô, queridos, meu avô era católico, mas eu fiquei um tempo com ele, depois meu pai começou a trabalhar fora, e eu fui morar com meu avô. Ele levantava todos os dias, 5:30 da manhã, e pasma, ele acordava nós também, que não tinha nada a ver com o assunto. E ele nos acordava também para ler a Bíblia com ele. Ele sentava, ele levantava, se ajoelhava, orava, ia, tirava cada um, meus tios, tirava eu da cama e falava, vamos ler a Bíblia. E nós íamos ler a Bíblia. E ali ele lia com a gente o versículo, cada um tinha a sua Bíblia. Mesmo que não entendesse nada, mas eu estava lá com ele. Ele lia a Bíblia antes de trabalhar, ele saía de casa para trabalhar por volta de 7:30, mais ou menos. Nós estávamos lendo a Bíblia, orando com ele, e ele nos ensinava os princípios. Mas quem que escolhe os princípios para a nossa vida? Somos nós. Nós escolhemos. E o maior exemplo que eu tive era meu pai. Meu pai se afastou, e eu me afastei também. Fui para o mundo. Logo o vô faleceu, então só tinha o pai de referência. É, minha família tinha tudo que é coisa, né? Tinha espírito, tinha macumbeiro, tinha pajé, tudo que você possa imaginar tinha na minha família. E com quem que eu ia ficar? Eu fui para o mundo. Só que quando você conhece a Cristo, você está no mundo. O mundo não consegue penetrar completamente teu coração. É você que tenta penetrar o mundo, não o mundo penetrar você. E você, eu tentava me encaixar no mundo, mas não me achava. Fiz coisa errada. Eu fumei, eu bebi. É legal isso? Não, dá vergonha. Porque eu cresci conhecendo que era errado. Eu cresci sabendo que não devia fazer aquilo. O meu avô nunca bebeu, nunca fumou. O meu pai, ele bebeu, não fumou. A minha mãe nunca fumou e nunca bebeu. E eu fumando. Tentando entrar no mundo, tentando ser aceito pelo mundo. Mas Deus fala, ei, querido, aqui não é teu lugar não. Volta. Volta. Aí a gente teima, né? Teima, teima, teima. E eu fui trabalhar num lugar, queridos, onde a pessoa com a qual fui trabalhar, ela era aqui da ICP. Eu fiquei 6 anos trabalhando naquele lugar. Quantas vezes você acha que eu vim para essa igreja em 6 anos? Nenhuma vez. E ele me convidava todo fim de semana. Eu falava, meu Deus, mas que homem chato. Tem os xiitas, né, os sunitas, aquele era um crente chato mesmo. Chato demais. Eu falo, me deixa, eu não quero ir para esse lugar. E daí ele chegava para mim assim, rapaz, você precisa ir lá, porque o pastor, ele é grandão. Você nunca falou o nome do pastor, porque eu conheci o pastor Nelson já. Eu ia com a minha tia de vez em quando na igreja. Tem um pastor grandão assim, que ele levanta a mão, começa a orar, cai demônio para todo lado, gente endemoniada para lá, e gente endemoniada para cá. Foi nessa igreja, eu não vou. É, vai que ele ora, eu caio, né? Essa era a concepção da gente. E 6 anos, ele me convidando para vir para cá. 6 anos. E eu resistindo, não vou, não vou. Aí ele falava, cara, mas você precisa estar lá. Eu falei, não, não precisa nada, você que precisa estar lá. Aquela desculpa, né? Você que precisa, eu não preciso. Você está lá porque você precisa estar, eu estou bem. E eu já tinha casado com a Elaine. A Elaine é católica. Não tem nada contra os católicos. Mas, queridos, se eu entrei na igreja católica 5 vezes na minha vida, foi muito. Não entrei. Eu lembro que eu fui na formatura, que fui obrigado. Não queria ir na formatura, tinha que ir. Aí a Elaine, a gente casou, sabe aquela família católica roxa? Sim, que tem fé até no. Se o padre falar lá que a água vai te levar para o céu na hora, bebe. E a Helena era católica roxa. E ela me fazia na novena com ela. Fui 2 novenas. Essas 5 vezes, 2 foram novena. E eu dormi na novena. A novena rolando e o povo levanta, senta, ajoelha, e eu dormindo. E ela me cutucava, acorda. falava, amor do céu, não sou desse lugar. Você é, mas eu não sou, mas eu ainda estava no mundo. Mas Deus tinha me chamado. E aí começava a fazer aquelas orações e passar a cruz na testa e cruz no peito, e eu não sabia nada. E ela queria que eu fizesse, eu disfarçava o que estava fazendo, né? Tudo errado, mas estava lá. Mas chegou um tempo, queridos, que nós... Eu saí do lugar que eu trabalhava, e lá nasceu da farmácia que ela estava, e nós abrimos o nosso comércio. E olha que interessante, quando Deus quer fazer na tua vida, Ele usa pessoas. Ele não precisa de fazer com que um anjo desse do céu falar com você. Se Ele quiser, Ele faz. Mas Ele tem pessoas aqui, tem você aqui, para falar com pessoas. Então Ele começou a usar uma pessoa que ia toda semana no nosso comércio e chegava, porque Jesus pode fazer isso na tua vida. Não falava de demônio para mim. 6 anos eu ouvindo falar que se o pastor vinha aqui e orava, a gente seria endemoniado. Mas não tinha falado de Jesus para mim em 6 anos. E outra pessoa, porque Jesus mudou a minha história. Jesus mudou meu casamento. Jesus tirou meu marido disso, daquilo, e fez isso, fez aquilo. E eu só ouvindo, né? E toda vez que ela chegava, sentava na cadeira, ela começava a falar isso. Falava, mas meu Deus do céu, né? Essa mulher deve ser muito abençoada. E aí um dia ela falou assim, viu, você não quer ir na igreja com a gente? Falei, acho que não, né? Começa a semana, falei, acho que não. Daí eu perguntei, que igreja que você é? Ah, sou ali da ICP. Eu pensei, é lá onde cai demônio, né? Na hora, se você, falei, que eu não vou lá não. Mas tá, mas nesse dia, querido, no outro dia nós, Elaine e eu tivemos uma experiência. Olha só a experiência que nós tivemos. Uma parente nossa ficou completamente endemoniada, possessa. E nós metidos fomos lá, né? Quando nós vimos o demônio, que nós fizemos? Acho que nós temos que ir para a igreja, né? Da onde que nós lembramos? Da igreja que expulsava os demônios, gente. Aí no próximo domingo, onde nós estávamos? Na igreja. Aí corre nós para a igreja, e daí culto rolando para lá e para cá. E o pastor, e vai, sai do teu lugar e vem aceitar Jesus. E eu olhando para o lado, falei, nossa, tem gente que tem que aceitar Jesus mesmo, né? E levantava um e levantava outro, depois ninguém mais saiu do lugar. Eu e a Elaine duro, sendo, tá, bem faceiro. E o pastor não parava, falava, meu Deus do céu, esse pastor não vai parar de falar, não vai acabar esse culto. Aí de repente, sabe quando parece que alguém te empurra assim? Dá um empurrão, e eu olhei para trás, não tinha ninguém, falei, eita, esses irmãos então, né, estão brincando, alguém me conhecia nesse lugar. Aí eu vi que um irmão falou assim, viu, que ele desce lá, e o pastor lá, vem aceitar Jesus, e você precisa, e só eu e a Elaine. Falei, amor, vamos descer lá para parar com essa griteira, vamos descer, vamos embora, a gente vai, desce. E queridos, é incrível quando Deus tem chamado a tua vida. A hora que nós saímos do lugar, o pastor parou de fazer o apelo. Eu falei, não pode um negócio desse. Alguém contou que eu estava aqui. Fomos e aceitamos Jesus naquele dia. Elaine e eu. Próximo fim de semana, encontro de mulheres, a Elaine estava. No outro, eu estava. No outro fim de semana, já começamos a fazer escola ministerial. Não deu 2 meses, nossa casa estava com uma célula aberta, 12 pessoas. E Deus começou a trabalhar na nossa vida, queridos. Deus começou a fazer na nossa vida. E a gente começou a buscar. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Que loucura é essa? Vendo algo que nós nunca pensávamos que nós veríamos. E Deus começou a nos trazer para a essência, novamente. E Deus começou a completar aquele vazio que havia na nossa casa. Aí nós começamos a entender que o Senhor tinha grandes coisas na nossa vida. E nós firmamos no Senhor. Porque o Senhor nos chama para reinar. Ele nos chama para governar nessa terra. Porque no outro, quando chegar, Jesus nos buscar, Ele que vai reinar. Nós vamos estar com Ele, vamos servir a Ele. Não haverá mais choro, querido. Não haverá mais pranto. E Jesus, quando Ele veio para a terra, Ele veio aqui em formato de homem. E o livro de Filipenses, Ele fala sobre isso. Que Ele veio para cá como homem. E Ele não quis ser igual a Deus. Mas antes mesmo Ele se entregou até a morte, e morte de cruz. E Deus colocou sobre Ele o nome que está sobre todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Rei dos Reis. e Senhor dos senhores. Sabe, queridos, o Senhor te chamou para reinar. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. E o Senhor deu essa autoridade para Jesus nos céus e na terra. Aí quando Jesus sobe, ele fala: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei um outro consolador que ficará com vós até que eu venha, até que eu volte a buscar vocês. E ele falou assim também: eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Reis, eles têm poder e autoridade. Sim ou sim? Olha para quem está do teu lado e fala assim: rei tem poder e autoridade. Fale mais uma vez: rei tem poder e autoridade. Pergunta para eles: você entendeu? Quem entendeu? Rei tem poder e autoridade. Se logo nós somos herdeiros de Cristo, nós temos poder e autoridade. Levante a mão e fala assim: eu sou herdeiro com Cristo e co-herdeiro com Ele. Diga: eu tenho poder e autoridade. Agora fala assim: a partir de hoje, o céu me reconhecerá. A partir de hoje, os demônios saberão quem eu sou. Fala bem forte: porque eu sou chamado para reinar e tenho poder e autoridade no nome de Jesus. Aleluia, querido, se prepare. Aleluia.